Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Paula Alves, sou psicóloga, faço parte da ONG Eu Psico. Estou aqui para mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. Hoje com a nossa psicóloga e psicopedagoga Suzy Borg Cavalcante. Suzy, seja bem-vinda e ela vai estar discorrendo sobre psicopedagogia. O que é psicopedagogia?
Meu nome é Suzy, sou psicóloga e psicopedagoga da ONG Eu Psico, trazendo para os nossos ouvintes de hoje o tema sobre psicopedagogia. Psicopedagogia, considerada pelo Código de Ética da Associação Brasileira dos Psicopedagogos, definimos a psicopedagogia como um campo de conhecimento que estuda o processo de aprendizagem, considerando o sujeito, a família, a escola, a sociedade e o contexto sócio-histórico, utilizando procedimentos próprios fundamentados em elementos referenciais teóricos. Falando um pouquinho mais sobre os psicopedagogos, poderíamos dizer que o trabalho clínico, né, de um psicopedagogo, da forma que ele concede na psicopedagogia, acontece em dois momentos especiais. A fase diagnóstica, com testes a servir de pistas para o saber, e da fase de intervenção. Inicialmente, a fase é a investigação. A partir do momento em que o profissional procura o sentido da problemática do sujeito que lhe é encaminhado, e em um segundo momento, a medida e a intervenção. Entretanto, vale reiterar, o profissional não abandona sua atitude de investigação, ainda que a prioridade seja a intervenção. Ele possui, neste momento, dados sobre o sujeito que lhe permitem definir a forma mais apropriada de conduzir os trabalhos. É também lícito dizer que o momento de investigação já se constituiu em intervenção. Isso vocês vão entender um pouquinho mais adiante, quando eu explicar de uma forma melhor. A respeito do diagnóstico psicopedagógico, o diagnóstico é uma avaliação do aluno e da escola e até mesmo daquela família ao qual este sujeito está inserido. O que pensar quando a criança ingressa em uma determinada escola aos 3 anos e somente aos 10 e 11 anos a escola afirma que ela tem um problema de aprendizagem? O que será que aconteceu? Podemos levantar algumas hipóteses neste momento. Primeiro, a criança, ao ingressar na escola, já tinha dificuldades para aprender e tal fato não foi observado pela escola ao longo dos anos. 2. A dificuldade de aprendizagem da criança se agravou ao longo da pré-escola e das séries iniciais do primeiro ano, só sendo percebida pela escola, por exemplo, quando chegou à quarta série. A dificuldade de aprendizagem formou-se dentro do ambiente escolar, por uma ação inadequada, muitas vezes, da sala de aula. Esta mesma escola passa a penalizar aquele aluno, a exigir providências da família e acaba, muitas vezes, não assumindo a sua participação diante dos fatos. 4. A criança não tem dificuldade de aprendizagem, mas vive em crise temporária que pode acarretar o fracasso escolar. Estas crises podem estar ligadas a alterações do sistema familiar ou escolar, mortes, mudança de residências, de escola, de professor, separação dos pais e de outros. Muitas vezes, a escola não sabe lidar com essas crises e agrava a situação, contribuindo mesmo para a formação de dificuldades na aprendizagem. Analisando a história escolar da criança, consideramos alguns aspectos. A reação da criança à situação escolar ao longo do tempo. Não só na produção escolar, como nas relações afetivas, com as diferentes escolhas, turmas, professores e outros. Para melhor compreensão de sua inserção no ambiente, podemos observar esse ambiente escolar, se ele torna-se indispensável sempre que possível. Fazeremos a análise do funcionamento desta escola e de sua estrutura, ajudando esta escola, este professor, a trazer um momento mais real para este aluno, para que ele possa, então, em análise, se envolver a avaliação de aprendizagem da escola, assim como a escola também saber avaliar melhor este aluno. Por outro lado, se durante a realização da investigação, que é onde a gente vai falar agora, surgir outras dificuldades, né, de desenvolvimento, ao causa de problemas de aprendizagem, não se deve dizer que é exclusivamente da escola, mas que outros aspectos, por exemplo, a dinâmica familiar, passam a ser determinantes na questão. Vou dar um exemplo. É o caso da criança cuja mãe sempre superprotegeu por um excesso de preocupação, que, a nosso ver, é sintomático. Falar, comer, alimentos sólidos, brincar. Então, a mãe, ela trouxe bastante questões, atrapalhando um pouco esse excesso de superproteção. Ela acabou o quê? Atravessando aquisições fundamentais desse filho. É comum ouvirmos destas mães: meu filho demorou um pouco para falar, porque antes mesmo que ele pedisse alguma coisa, eu já estava oferecendo. Ou demorou um pouco para andar e deixar as fraldas, porque como ele tinha bronquite, eu tinha medo que tomasse friagem. Então não o deixava à vontade no chão. Por isso, ele nem engatinhou. Evidentemente que tal fato não isenta a escola de sua responsabilidade. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, diante da dificuldade escolar, mas que nós não podemos deixar de lado a importância de um trabalho com essa família. Ainda em relação ao diagnóstico, nós podemos observar algumas questões muito importantes. A escola escolhida, ela tem a mesma ideologia, filosofia de educação que a família. A família, sem prática, ela consegue, então, induzir essa criança àquele ambiente escolar? A metodologia da escola exige participação dos pais nos trabalhos de casa? O tamanho e a organização da escola em relação à personalidade daquela criança está adequada? É necessário que a família procure conhecer o melhor possível a escola que vai escolher para o seu filho. Que tipo, né, de pessoa ela pretende formar? Que tipo de metodologia ela está preocupada? Que tipo de escola ela está preocupada? Se ela gostaria do fundamental, da importância, que atente para esses fatos durante o processo diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente tem que pôr essa família mais para pertinho de nós, para a gente ouvir essa família, ver a dinâmica dessa família, aonde essa criança foi construída, para então, assim, a psicopedagogia, junto com a escola, a família e o próprio paciente, formarmos, então, juntos, o caminho mais apropriado para um caminho de aprendizagem sem tantas críticas, e sem que esse momento se torne, para a criança, para o adolescente, tão agravante, um momento assim tão difícil dele caminhar. Nós deixamos o caminho mais leve e mais fácil, atendendo a família, atendendo a criança e atendendo também a escola. Esse é o papel do psicopedagogo, estar frente ao trabalho não somente da criança, e sim desses três juntos: família, escola e o psicopedagogo, juntos vencendo este momento de dificuldade de aprendizagem, para que a criança lá na frente possa caminhar mais livre, com suas próprias decisões e escolhas. Isso serve somente para a criança? Não. A psicopedagogia está bem à frente desse trabalho. Hoje a psicopedagogia, ela trabalha com a criança na aprendizagem, ela trabalha com o adulto nas dificuldades de aprendizagem, dificuldades de se relacionar com o outro, dificuldades de manter-se naquele determinado organização social. Ela trabalha o idoso, trabalhando com ele as partes cognitivas, ao qual ele, no caminhar do tempo, foi perdendo. E hoje, uma parceria muito especial pela Covid-19. A Covid deixou alguns traços, né? Deixou sequelas em algumas pessoas. E essas sequelas, em uma delas, está a dificuldade de memorização, dificuldade de se lembrar de coisas simples, e a psicopedagogia entrou com essa grande intervenção, ajudando também na parte cognitiva e de recuperação dos pacientes com Covid-19. Esse é o papel do psicopedagogo frente à nossa sociedade. Se você precisar de um psicopedagogo, a ONG Eu Psico está aqui para atendê-lo com muito carinho. Estamos aqui, é só ligar, marcar o seu horário e vir nos conhecer.
Muito bem, Suzy, obrigada. Foi muito esclarecedora a sua fala em relação à psicopedagogia e os caminhos, né, que o profissional psicopedagogo pode percorrer aí com a sua formação. Muito obrigada e parabéns.